Insights, o podcast do Bradesco.
Nosso objetivo é realmente fomentar esse sonho, promover que eles sonhem mais alto, que eles sonhem em ser o que eles desejam ser. As nossas escolas são todas montadas e estruturadas de uma forma que possibilite essa criação, essa evolução, tanto na questão de metodologias educacionais, quanto na questão de formação de cidadãos e ensino.
Qual que é o principal desafio de manter um projeto como o da Fundação hoje no Brasil?
Eu entendo que o projeto da Fundação Bradesco, por ser o maior projeto de investimento social privado do país, é muito relevante, mas ele foi evoluindo à medida dos anos, né? Já são 67 anos de existência, de muita evolução, inclusive. Eu entendo que qualquer família ou qualquer empresa que tem interesse em instituir um projeto social precisa começar com aquilo que realmente acredita. Qual é o legado que essa família ou essa empresa gostaria de deixar para a população?
Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Nilton Pereira dos Santos Júnior, sou diretor do IPC, que é a área de inteligência, planejamento e controle do Banco de Atacado do Bradesco. E eu estou aqui por um motivo muito especial. Hoje vamos falar de uma das grandes fortalezas da nossa história, a Fundação Bradesco. Ela foi criada em 1956 por Amador Aguiar, o fundador do Bradesco, com a missão de levar ensino de excelência a todos os estados do país. A Fundação é o maior projeto de investimento social privado do Brasil, que se dedica ao ensino de crianças, jovens e adultos, desde a educação infantil até o ensino médio e técnico. Oferece também cursos gratuitos de formação inicial e continuada. Na escola virtual, todos os cursos podem ser acessados 24 horas por dia. E para falarmos mais sobre essa instituição que nos inspira, convidamos aqui o diretor administrativo e financeiro da Fundação Bradesco para nos contar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por lá. Muito bem-vindo, Murilo Nogueira.
Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui para poder falar sobre o nosso projeto da Fundação Bradesco, que é um orgulho a todos nós, a todos os funcionários do banco e também da Fundação. Fico muito feliz em poder representar essas pessoas e esses colaboradores e também os nossos alunos em todo o Brasil.
Ótimo. Vamos lá. Então vamos começar nosso bate-papo aqui, Murilo. Na década de 50, quando pouco se falava em investimento social privado, Amador Aguiar já acreditava que a educação era um meio eficiente para a inclusão social, fomentando a educação em lugares de difícil acesso para que as pessoas pudessem se tornar multiplicadoras de conhecimento, mudar o seu entorno, a sociedade e o país. Nos fala, por favor, como essa perspectiva guia hoje a atuação, até hoje a atuação da Fundação Bradesco. Qual o tamanho da Fundação? Quantas escolas e em quantos estados ela está presente?
Nilton, nosso fundador, Amador Aguiar, acreditava que a educação era a maior propulsora de transformação social possível para o mundo e para o país. Então, ele buscava realmente levar a educação para os locais de mais difícil acesso do nosso país, sempre pensando nas principais posições e nos principais terrenos para realmente mudar não só a vida dos nossos alunos, como das comunidades, como das famílias e de todo do entorno e também do país. Então, nosso fundador começou a pensar onde as escolas deveriam ser estabelecidas e começou pela primeira escola em Osasco, dentro da matriz do banco na Cidade de Deus, pensando em atender primeiramente os funcionários, filhos de funcionários que ali trabalhavam. Em seguida, na década de 70, já começou a ir para os lugares de mais difícil acesso no nosso país, chegando à Conceição do Araguaia, no Pará. E aí, por diante, começou com a expectativa de ter pelo menos uma escola em cada estado do nosso país. Começou com o aumento com o internato na Canoanã, em Tocantins, e desde então foi abrindo escolas em cada um desses estados, até chegar em todos os estados em 2003, quando a gente finalizou com a escola de Boa Vista, no Roraima. É muito importante a gente ter essas escolas na região porque realmente elas impactam a comunidade, todos aqueles que mais precisam, crianças e jovens, com impacto socioeconômico em cada uma das suas localidades. Hoje a Fundação Bradesco tem 40 escolas espalhadas por todo o país, como eu disse, uma pelo menos em cada estado. Em alguns estados a gente tem mais escolas, como por exemplo no estado de São Paulo temos 5. buscando atender quem mais precisa. Dentre essas escolas, duas delas são internatos, né? Os alunos moram conosco, acho muito importante falar sobre isso, durante basicamente toda a sua vida de ensino. E lá aprendem não só o dia a dia educacional e metodológico, mas também toda a questão de crescimento e evolução como cidadãos. A gente tem mais de 3.600 funcionários espalhados por todo o país, atuando tanto nessas escolas quanto no nosso centro educacional aqui em São Paulo, onde a gente consegue dar diretrizes e atualizar as escolas em relação às métricas e os padrões que a gente precisa seguir para garantir uma educação de excelência e principalmente gratuita para todos os nossos alunos.
Que legal, Murilo. Você vê 40 escolas em todos os estados do Brasil, né? Isso é, de fato, motivo de orgulho para quem trabalha aqui no Bradesco, esse senso de propósito da empresa, que é ter uma fundação como a Fundação Bradesco. Exatamente. E aí, indo já para uma segunda pergunta. Qual deve ser o papel da escola na vida das pessoas? E qual é o papel da Fundação Bradesco na trajetória de seus alunos?
A Fundação Bradesco hoje tem 42 mil alunos estudando simultaneamente nessas nossas 40 escolas. Isso somente em educação básica, ou seja, quando a gente fala de educação infantil até o ensino médio. O papel da escola, a gente acredita que seja o papel de realmente fomentar sonhos para esses alunos, né? Então, o nosso objetivo é realmente fomentar esse sonho, promover que eles sonhem mais alto, que eles sonhem em ser o que eles desejam ser. As nossas escolas são todas montadas e estruturadas de uma forma que possibilite essa criação, essa evolução, tanto na questão de metodologias educacionais, quanto na questão de formação de cidadãos e ensino. A Fundação Bradesco garante toda a possibilidade de uma educação igualitária para esses alunos, né? Oferecendo uniforme completo, material didático, suporte socioemocional, suporte médico e odontológico, para que a gente realmente consiga gerar uma perspectiva igualitária de aprendizado em todas as regiões do país, independente da realidade de cada um dos nossos alunos. Emprestando até uma frase da nossa líder, da nossa diretora-geral da Fundação Bradesco, a Denise Aguiar diz que toda criança tem capacidade de aprender independentemente do seu meio ou classe social. Então, independente de onde essa criança veio, qual é o histórico dela, qual é o entorno familiar ou das pessoas com que ela se relaciona, ela tem possibilidade de aprender e a gente precisa acreditar nisso para fazer um país melhor, não só um país, como um mundo todo melhor por meio da educação.
Que legal, você me falou, né, a frase da Denise, e aí me lembro uma até do Edu Lira, da Gerando Falcões, que é mais ou menos assim, né? Ele fala, não importa de onde você veio, importa para onde você vai, né? E eu acho que isso é um bom exemplo aqui do que a Fundação está permitindo as pessoas trilharem seu caminho.
Exatamente, os nossos alunos muitas vezes só conhecem aquele entorno com quem eles se relacionaram desde que nasceram, né? Não conhecem o mundo e a amplitude das possibilidades. Então a escola busca justamente mostrar outras possibilidades para esses alunos em qualquer que seja o setor ou a empresa que eles queiram trabalhar, seja trilhando uma perspectiva de vestibular, de formação acadêmica ou não, né? A realidade hoje do país nos dá essa possibilidade de que nossos alunos precisam pensar em ser o que eles quiserem e a educação vai realmente ser o caminho que vai guiá-los até essa posição. Muitas vezes a gente recebe alunos que têm um sonho muito pequeno na educação infantil ou só conhecem o emprego dos pais, mas com a evolução da educação, passam a sonhar cada vez mais alto e começam a realmente ver perspectivas fora daquele ambiente onde eles vivem. Então, temos histórias belíssimas de alunos nossos que chegaram na escola, se descobriram para as artes e hoje são grandes artistas no Brasil e no mundo. Alunos que estudaram e se dedicaram para trilhar uma carreira profissional dentro, inclusive, do banco ou fora dele. Então, realmente, nós temos histórias belíssimas de vitórias e de realmente impacto, não só para esses alunos, mas para a realidade de vida daquela família, daquela comunidade.
Legal, né? Nós temos aqui vários executivos, diretores do banco que foram alunos da fundação.
Sim.
Mas, Murilo, a fundação é uma das principais acionistas do banco. Conta pra gente a importância disto para a perpetuidade desse trabalho da Fundação.
Sim, o nosso fundador, Amador Aguiar, ele com o objetivo de realmente garantir essa perpetuidade financeira e a sustentabilidade do negócio e do projeto, ele doou parte das suas ações para a Fundação Bradesco e hoje a Fundação Bradesco detém uma parcela de ações do banco que é por lá que a gente consegue receber juros de capital próprio e dividendos para manter o projeto como um todo. Hoje, 100% dos recursos da Fundação Bradesco são provenientes desse JCP e dividendos e mantém o nosso orçamento durante todo o ano. É suficiente para isso. Com esse recurso, a gente consegue fazer todos os investimentos na educação, todos os investimentos nos projetos e trabalhar com as melhores empresas no quesito pedagógico, trazendo também pessoas competentes para trabalhar conosco no centro educacional e nas escolas, garantindo a continuidade da educação e levando a Fundação Bradesco para um patamar de escolas particulares do país. Isso realmente gera uma segurança e um compromisso com os nossos alunos de que a partir do momento que eles entram na nossa escola no ensino infantil, eles terão todo um objetivo de cumprimento de 13 anos de trilha educacional, chegando ao ensino médio e técnico, como você falou, com todo o suporte e educação suficiente para trilhar os seus voos cada vez mais altos.
Sabe, Murilo, que eu visitei a escola da Fundação em Osasco, né? E eu fiquei impressionado realmente com a estrutura. Ela não deixa nada a desejar, porque as melhores escolas privadas de São Paulo, do Brasil, né? Porque de fato tem uma infraestrutura invejável aqui, que dá, né, a capacidade aí para os alunos estarem aprendendo. Tem uma informação pública, que é o total investido pela Fundação, que foi nos últimos 10 anos... mais de 9,5 bilhões de reais. Pensando nas inúmeras deficiências da sociedade brasileira com relação à educação, como dimensionar o quanto projetos como esse são transformadores para a nossa sociedade?
Como eu comentei, a Fundação tem histórias belíssimas com todo esse investimento que é feito durante 67 anos de existência, né? Então, realmente, a Fundação foi evoluindo e utilizando esse recurso de forma consciente, porque a gente diz lá dentro que, obviamente, independente do tamanho do recurso, ele é finito, e o nosso projeto deve ser contínuo e perpétuo. Então, para isso, a gente trabalha muito o nosso valor de uso consciente dos recursos e investe de forma consciente em cada uma das ações lá dentro. A Fundação Bradesco já desenvolveu inúmeros executivos, profissionais e líderes das mais diversas áreas, e a gente entende que hoje, em média, 350 mil alunos já foram formados durante todos esses anos. Bom, as estruturas da Fundação são bem pensadas e adequadas ao que a gente entende como uma educação de excelência para o futuro. Então, a educação dentro da Fundação Bradesco sempre precisa ser transformada, assim como a educação em qualquer outra escola, pensando nas demandas e nas perspectivas futuras do mercado e, obviamente, de formação dos nossos alunos. As estruturas da Fundação são amplas, justamente para atingir o objetivo do nosso fundador de atender o máximo de alunos possíveis dentro de cada uma dessas escolas, né? As características delas também são muito variadas para que a gente consiga ter cada vez mais impacto dentro da comunidade. Então, um exemplo que a gente diz é que as escolas da Fundação variam de 400 até 2.900 alunos por prédio, variando de 11 até 25 salas de aula. Então, realmente é um movimento muito grande, muito intenso e desafiador para que a gente consiga entregar essa educação. E todo o aspecto financeiro é muito importante, mas realmente dá muito resultado. A gente recebe inúmeros comentários, pessoas, ex-alunos que comentam conosco o impacto que a Fundação Bradesco gerou em suas vidas e colocam na Fundação Bradesco a responsabilidade de realmente ter transformado a sua realidade e a realidade da sua família. Então, com certeza é um projeto que só tem a crescer, só tem a aumentar e ter cada vez mais relevância na sociedade com todo esse investimento que a gente vem fazendo na excelência educacional, na excelência operacional e administrativa também.
Murilo, falando de excelência, né? Como é que tem sido o processo de reinventar o trabalho da Fundação Bradesco sem perder a essência da instituição, mas acompanhando as inovações tecnológicas e educacional que vem acontecendo ao longo desses últimos anos? Como é que vocês têm feito, quer dizer, não perder a essência, mas ter um foco aqui olhando para o futuro, né?
A gente diz que a gente precisa se transformar a todo tempo para continuar sendo a mesma empresa, a mesma escola, com a mesma relevância e de forma a impactar cada vez mais vidas e a sociedade. Então, a Fundação Bradesco passa por um momento muito bom de atualização metodológica, de toda a questão pedagógica, para que a gente consiga cada vez mais entregar mais para esses nossos alunos. Ultimamente, buscamos empresas de grande renome no mercado para mudar o material didático da Fundação, a fim de atualizar em relação a temas tecnológicos, estratégicos de inovação, de continuidade. Temos laboratórios de ciências, laboratórios de STEAMs. Estamos atualizando toda a estrutura física também da escola durante esse ano, das escolas durante esse ano, para justamente entregar mais e melhor para os nossos alunos, para os nossos professores e colaboradores também, potencializando cada vez mais o impacto dessa educação que é tão importante todos os anos dessas vidas.
Mas então é uma dúvida que pode estar surgindo para quem está nos ouvindo, né? Como é que se faz para estudar na Fundação? Quais são os requisitos para se tornar um aluno de uma instituição nossa, de uma das 40 escolas que nós temos espalhadas pelo Brasil?
Primeiramente, eu acho que é importante a gente desconstruir um mito que existe de que a Fundação Bradesco foi feita para filhos de funcionários, né? Acho que, como eu comentei inicialmente, a única escola que foi feita com essa finalidade, foi construída com essa finalidade para o seu Amador Aguiar, foi a escola de Osasco, dentro da Cidade de Deus. E todas as demais escolas foram previstas para atendimento da comunidade. Então, hoje, nós temos mais de 95% dos nossos alunos da comunidade do seu entorno, não vinculados a funcionários ou qualquer tipo de colaborador do Banco Bradesco. E dessa forma, o processo seletivo é feito na educação infantil. Então, todos os anos a gente abre o processo seletivo, as vagas disponíveis na educação infantil, e nossos alunos entram por meio de um processo seletivo que leva em consideração a renda mensal de cada um dos inscritos, das famílias desses inscritos. E aquela família com menor renda mensal é a que é tida como prioridade para sua entrada. A partir daí, esses alunos trilham com a gente 13 anos de ensino até o final do ensino médio e técnico, o que dificulta a abertura de demais vagas em outros momentos de ano séries, né? Então, a gente prioriza sempre o processo seletivo da educação infantil e outras vagas surgem esporadicamente. Ainda bem, nosso processo seletivo tem 5 vezes mais inscritos do que vagas disponíveis, o que é bom, por um lado, porque todos têm a perspectiva de conseguir uma vaga na Fundação, gostariam de estudar na Fundação, e isso é uma honra e um orgulho para todos nós, mas obviamente que a gente não consegue, por limitações físicas, atender a todos. Então, a gente leva esse processo seletivo de forma muito cuidadosa, muito delicada, dedicada, justamente porque isso é uma questão que é reportada para o Ministério Público, é uma questão importante para a gente, e realmente somos controlados por isso, sendo uma Fundação. Em Osasco, que a gente tem a escola de Osasco dentro da Cidade de Deus, a gente também tem uma outra escola no Jardim Conceição, fundada em 2004, onde a gente gerou o efeito compensatório, entregando 97% de alunos da comunidade do entorno da escola. Essa escola é um grande orgulho para a gente, inclusive, porque apesar dela ter sido constituída posteriormente, ela gerou um impacto muito significativo para a comunidade em que ela está inserida e vem gerando a cada ano com histórias belíssimas de alunos que moram ali no entorno e que já sonham muito mais alto com essas perspectivas pela educação.
Perfeito. E Murilo, nos fala, por favor, da experiência diferenciada dos alunos da Escola Fazenda, de Canuanã, no Tocantins, e Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Dois importantes projetos reconhecidos e premiados dentro e fora do Brasil, né? E até você, eu acho, comentou no início, os alunos moram lá, né?
Exatamente. A escola de Canuanã é uma escola localizada no Tocantins, à beira do Rio Javaés. É uma escola que foi a terceira escola da Fundação Bradesco fundada, já no modelo internato, onde tanto os alunos quanto os colaboradores da escola moram conosco lá. É uma escola de absolutamente difícil acesso, distante de qualquer centro comercial. Então, a dinâmica de ida e vinda dos profissionais ou dos alunos seria muito, muito difícil. E para que a gente conseguisse garantir a continuidade da educação com uma baixa taxa de evasão, essa escola foi fundada para que os alunos possam passar a semana toda conosco, morando dentro da escola. Além desse modelo, a gente também tem a escola da Bodoquena, que é uma escola no Pantanal mato-grossense, que também segue esse mesmo padrão. Canuanã hoje tem mais de 700 alunos morando conosco, 220 colaboradores aproximadamente morando na estrutura, e ela funciona como uma estrutura de escola-cidade, vamos dizer assim, né? Lá a gente tem inúmeras interações, tanto durante o período de aulas, quanto nos horários de lazer, com grandes estruturas de quadras, estruturas de esporte, açougue, padaria, refeitório, cabeleireiro e outros itens que toda uma cidade precisa ter. Uma unidade hospitalar, uma estação de tratamento de água, que inclusive foi a primeira estação de tratamento de água do estado, está dentro da nossa fazenda em Canuanã. E lá, realmente, esses alunos passam desde os 8 anos de idade até os 18. Então, passam 10 anos de suas vidas morando lá conosco. Então, tudo que a gente pode apresentar para eles, desenvolver, é muito positivo para que eles possam evoluir de forma grandiosa no mercado de trabalho e também nas suas vidas futuras.
É, e essas duas escolas, elas foram premiadas, né, com um prêmio, né, de um dos maiores reconhecimentos mundiais em arquitetura do Royal Institute of British Architects, RIBA, né?
Uhum.
É, conta um pouco sobre essa premiação, sobre por que, que a gente ganhou essa premiação dessas duas escolas.
O prêmio RIBA foi um prêmio que a Fundação Bradesco recebeu em 2018 por um projeto das moradas dos alunos, das novas moradas dos alunos da Canoanã. Esse projeto foi desenvolvido com a liderança do Marcelo Rosenbaum. Ele aplicou uma metodologia chamada A Gente Transforma, onde ele conseguiu desenvolver em conjunto com os alunos, cocriando estruturas para que eles pudessem morar de forma confortável e adequada. Eles pensaram justamente como que a dinâmica do dia a dia desses alunos, dentro dos quartos, nas áreas comuns, seria positivo para impactar a educação deles e a continuidade de toda aquela trilha pedagógica que estava sendo colocada para eles como uma oportunidade. Marcelo Rosenbaum desenvolveu essa metodologia e criou duas moradas, uma feminina e uma masculina, que hoje são tidas como as maiores estruturas de madeira reflorestada da América Latina. São estruturas muito grandes, onde a gente tem quartos de 6 alunos cada, e justamente utilizaram matérias-primas simples da região, como o tijolo feito com o próprio solo da fazenda, a madeira e o concreto, que são as matérias-primas utilizadas nas casas daquelas famílias, daquelas crianças. Então, eles conseguem se sentir cada vez mais acolhidos, calmos, tranquilos, e realmente entendem aquilo como as suas casas para continuar estudando e se dedicando dentro da escola da Canoanã. Esse prêmio foi um prêmio muito reconhecido por todos. Ele saiu em 22 países, o que deu uma visibilidade muito importante para o projeto da Fundação Bradesco, não só pela especificidade, pela distinção do projeto de forma positiva, mas sim pelo investimento que está sendo feito para que essas crianças possam cada vez mais aprender mais, morar melhor e se desenvolver. Hoje é muito importante a gente ver o carinho que esses alunos têm por aquela morada, né? O cuidado que eles têm com suas camas, com seus armários, com seus pertences e como eles se interagem, né? Interagem entre si no dia a dia dentro das moradas. Então, é um projeto de extremo sucesso e justamente por conta disso, Marcelo Rosenbaum desenvolveu mais 2 ou 3 projetos conosco, tanto na Bodoquena quanto na Canoanã, trazendo essa metodologia social para que a gente continuasse sendo premiado, como, por exemplo, a gente recebeu recentemente dos refeitórios da Bodoquena. Uma curiosidade, inclusive, das fazendas é que lá a gente serve 6 refeições por dia para cada aluno. E pela demanda que eles têm de estarem em vários lugares, né, jogando bola, fazendo exercícios físicos, interagindo com outros colegas, eles têm uma interação com a morada e com os refeitórios, que é justamente a casa deles. Então, por isso que a gente investe muito fortemente nessas estruturas para que elas sejam cada vez mais adequadas.
Legal. Murilo, certamente vários empresários, executivos de outras empresas estão nos ouvindo aqui, né? Na tua visão, qual que é o principal desafio de manter um projeto como o da Fundação hoje no Brasil?
Eu entendo que o projeto da Fundação Bradesco, por ser o maior projeto de investimento social privado do país, é muito relevante, mas ele foi evoluindo à medida dos anos, né? Já são 67 anos de existência, de muita evolução, inclusive. Eu entendo que qualquer família ou qualquer empresa que tenha interesse em instituir um projeto social precisa começar com aquilo que realmente acredita. Qual é o legado que essa família ou essa empresa gostaria de deixar para a população? E como que isso pode impactar grandemente o futuro das crianças ou de qualquer outro setor que seja investido? Então, para nós da Fundação Bradesco, é um desafio muito grande manter essas crianças estudando, garantir a continuidade do estudo, reduzindo as taxas de evasão frequentemente e acompanhando de perto a vida de cada um desses alunos. Considerando o ambiente que a gente vive, com várias questões socioemocionais, com os assuntos sendo cada vez mais latentes, a gente precisa tratar cada um desses indivíduos de forma realmente individual, tratando cada história de forma dedicada para que eles consigam evoluir e valorizem a educação como nós valorizamos. Então, eu entendo que muita gente nos procura querendo saber como que poderia começar, como que poderia investir, o que entende como prioridade. Eu entendo que a Fundação seja uma grande empresa que realmente fomente esse tipo de movimento, mas não necessariamente precisa pensar em começar com esse tamanho, né? Hoje nosso orçamento é de 1,4 bilhões por ano. Então, não necessariamente precisa começar dessa forma, mas todo e qualquer sonho que for implementado com impacto social pode gerar frutos muito positivos e muito importantes para a sociedade.
Legal. E olhando para frente, quais são os planos para o futuro? Quer dizer, como expandir ainda mais o alcance e o impacto da Fundação?
A Fundação Bradesco tem a perspectiva de criar cada vez mais uma educação de excelência, priorizando o investimento pedagógico nos nossos alunos. A gente não tem uma grande perspectiva de aumentar o número de escolas, até porque a gente entende que 40 já é um número muito desafiador, né? Hoje é a maior rede de escolas de educação básica que existe no Brasil e uma das maiores do mundo. E isso gera uma questão operacional muito delicada, porque, como a gente disse, a gente precisa tratar cada aluno de forma individual. E 42 mil alunos são 42 mil histórias. Então, a gente não tem essa perspectiva de aumento do número de alunos, mas a gente prevê aumentar o impacto cada vez maior na sociedade. Então, nós temos a escola virtual, que hoje tem mais de 2 milhões e 800 mil acessos por ano, o que a gente entende como muito importante para a continuidade do aprendizado, não só dos nossos alunos, mas da sociedade. A gente prevê relançar o ensino de jovens e adultos para dar impacto para aquelas pessoas que realmente não conseguiram concluir o ensino básico. E temos também os cursos FIC, que são os cursos de educação continuada, que são realmente formas que a gente tem de fomentar a economia de cada uma das regiões e gerar proventos para cada uma dessas famílias, aproximando a estrutura da Fundação também das famílias dos nossos alunos e da comunidade. Uhum. Então, a Fundação Bradesco tem essa meta de gerar cada vez mais educação de excelência e também gerar impactos por meio de outras plataformas e de outras metodologias, usando as estruturas existentes.
Eu comentei antes, né, que nós temos aqui no próprio banco vários profissionais que se formaram na fundação e construíram e estão construindo grandes carreiras aqui dentro do Bradesco. Vocês, de alguma forma, vocês acompanham alguma dessas jornadas?
Acompanhamos, nós cuidamos de cada história, acompanhamos nossos alunos. Não é difícil de ver pessoas nos corredores do banco nos falando sobre o seu histórico na Fundação e como isso foi importante para realmente chegar onde chegou. Ultimamente, a gente participou de alguns treinamentos dos novos gerentes e eles contam com muita emoção de tudo aquilo que passaram dentro das estruturas da Fundação Bradesco, que gera uma sensação de pertencimento muito grande, de dever, de cuidado e de paixão mesmo pelo Bradesco e pela Fundação Bradesco. Todas as nossas histórias são acompanhadas também na nossa plataforma de Alumni. Nós criamos uma plataforma recentemente para acompanhar essas histórias de forma próxima, divulgar vagas, divulgar possibilidades de emprego e realmente ajudar os nossos alunos na continuidade pós-escola. Então, você que não se inscreveu ainda na plataforma Alumni, que também está nos ouvindo, por favor, se cadastre, que lá é um ponto importante para a gente se conectar.
Murilo, que conversa boa e que história fascinante da Fundação, né? Eu acho que é uma forma, né, de devolver para a sociedade, né, tudo que o banco fez, criou, trabalhou, estruturou. E eu, como funcionário, eu tenho certeza que todos os outros colaboradores, ele traz um senso muito forte de propósito para a nossa atuação. Conversa boa, foi rápida. A gente já vai agora chegando ao fim aqui do nosso Insights. E, Murilo, a gente tem uma tradição aqui de sempre pedir para os nossos convidados alguma dica cultural, pode ser um livro, um filme, uma série que tenha causado algum impacto positivo para você. Murilo, você tem alguma dica para nos dar?
Tenho sim, muito relacionado ao nosso papo, tem uma série que mostra o relacionamento dos professores com os alunos dentro do dia a dia escolar e a relação entre esses alunos no seu dia a dia social. A série se chama Merli, vale muito a pena assistir, ela traz assuntos muito atuais e que realmente merecem um enfoque e uma discussão dentro do nosso ambiente escolar e também fora dele.
Muito bom. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Tive o prazer de conversar com o diretor administrativo e financeiro da Fundação Bradesco, o Murilo Nogueira. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Newton. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui e poder falar da nossa fundação, que temos tanto orgulho, não só aqui dentro do banco, mas também em todo o mercado. Muito obrigado.
O Insights está nas principais plataformas de streaming e nas redes sociais. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até. Tchau.